Amém. Glória a Deus. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo? Que bom. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, irmãos. Como nós vimos, né, no começo do culto, já o nosso pastor trazendo uma mensagem sobre esse mês. Esse mês o tema é o quê? Vinda abundante, né? E quem deseja vida abundante aqui? Creio que todos nós, né? Em todas as áreas da nossa vida, nós desejamos uma vida abundante. E ele, né, até no vídeo hoje, eu gostaria também de compartilhar o mesmo versículo, João 10, 10, que diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Sobre essa segunda parte que eu quero estar trabalhando com vocês nessa manhã, que Jesus nos fala que ele veio para nos dar vida e vida é abundância. E como nós já, né, sabemos, todos desejamos essa vida abundante. Só que muitas vezes nós erroneamente acreditamos que a vida abundante é bens materiais. Pensamos assim que ter bens materiais é ter uma vida abundante. Mas é um conceito pequeno, porque bens materiais não trazem vida abundante. Não é verdade? Quantas pessoas que vocês conhecem, irmãos, que têm tudo materialmente falando e não têm uma vida abundante? Não é? Às vezes ela conseguiu comprar tudo que esse mundo tinha para ela comprar, mas a abundância não existe no coração dela. Porque a abundância a gente não se compra. Não tem como ir lá, ó, dá para me comprar uma vida abundante? Não tem como. Mas hoje nós estamos aqui como igreja, reunidos, tendo a oportunidade de aprendermos na palavra de Deus, de aprendermos mais sobre como nós adquirirmos, como nós conservarmos, como nós mantermos essa vida abundante. A abundância, ela vem de dentro do nosso coração, né? É uma ação de Deus, de dentro para fora. É Deus operando em nós, de dentro para fora. E isso nos motiva também a fazermos a nossa parte para colhermos uma vida abundante. Porque a vida abundante é uma cooperação com Deus, vocês sabiam disso? Nós também cooperamos com Deus e Deus age em nossas vidas. Então hoje eu gostaria de estar trabalhando com vocês algumas coisas que nós precisamos fazer. Porque Deus faz o sobrenatural, Deus faz milagres, mas o natural nós também precisamos fazer. Nós também precisamos nos posicionar, que nem eu falei assim, quem quer ter uma vida abundante? Todo mundo falou que quer ter uma vida abundante. Mas você está tendo uma vida abundante? Isso é verdade no seu coração? Isso é real no seu coração? Aí você fala, mas às vezes Deus não está operando, Deus não está fazendo. Será que é Deus que não está operando ou será que é eu que não estou cooperando com Deus? É algo para nós analisarmos nessa manhã. E eu gostaria que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês em 1 Tessalonicenses 5. Pode deixar aberto em Tessalonicenses 5, que nós vamos estar trabalhando alguns pontos aqui com vocês nessa manhã. 1 Tessalonicenses 5, o versículo que vamos estar lendo é o versículo 16. Olha, vários versículos para vocês decorarem aqui, né? Versículo 16 fala assim, alegrem-se sempre. O que a palavra de Deus está falando aqui, irmãos? Vamos repetir? Fala assim, alegrem-se sempre. Então, seja sempre alegre. A alegria é um dos principais segredos para a vida abundante. Porque quando você tem um coração alegre, ela vai externar para o resto, para toda a tua vida. Para o teu exterior, para as coisas da sua vida, né? Quando o coração é alegre. E olha o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Lá em Provérbios 15, 13, fala assim, o coração alegre aformoseia o rosto. Quantas vezes você vai conversar com uma pessoa, né? Acredito que todo mundo já teve essa experiência. E você começa a conversar com ela, e ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa pra frente. E aí depois você sai daquela conversa e fala assim, nossa, que pessoa bonita, né? Como ela é bonita, como é agradável conversar com ela, como é bom estar ao lado dela, porque a própria palavra fala assim, o coração alegre aformoseia o rosto. Quer dizer, o coração sai aqui, ó, do teu interior, a alegria do teu coração, ela vai externar, né, pro teu exterior. Olha outro segredo da alegria. Diz que a alegria, o coração alegre é bom remédio. Fala assim, o coração alegre é bom remédio. Provérbios 17, 22. Não é só remédio, porque tem remédios que não são bons. Não é verdade? Diz que é um bom remédio. Então a alegria ela é tão poderosa que ela até funciona como cura para muitas das nossas dores. Ela nos cura, alegria. Então a alegria faz parte da vida abundante que o Senhor quer nos dar. Por isso, né, a palavra nos orienta que nós devemos sempre buscar a alegria. Por quê? Porque ela é fundamental para uma vida feliz e abundante. A alegria, ela faz parte do fruto do Espírito, um dos gomos do fruto do Espírito, vamos chamar assim, é a alegria. Então, se você não tem, irmão, você está me escutando eu falar, mas eu não tenho essa verdadeira alegria. Essa alegria que sai do meu coração, começa a pedir ao Senhor. Nessa manhã você tem a oportunidade, talvez você nunca orou na sua vida. Senhor, eu quero ter alegria. Porque, vamos falar a verdade, nós como cristãos, nós temos que ser o povo mais feliz desse mundo. Nós temos Jesus que morreu na cruz, pagou o preço, ressuscitou, falou que enviaria o Espírito Santo, enviou o Espírito Santo, está sentado à destra do Pai. Um dia Ele vai voltar buscar a sua noiva, a sua igreja. Nós somos a sua noiva, nós somos a sua igreja, o povo escolhido por Deus. Então nós temos que ser o povo mais feliz da terra. As pessoas têm que chegar no nosso lado e sentir a presença de Deus. Porque também aquele versículo que eu falei, o coração alegre é bom remédio, ele continua assim. Mas o oprimido, né, ele resseca até os ossos. As pessoas do nosso lado têm que sentir a presença de Deus, irmãos. Nós temos que pedir, Senhor, eu quero ser uma pessoa alegre. Eu quero essa alegria que vai aformosear o meu rosto. Eu quero essa alegria que cura, que é bom remédio para a minha vida e para as pessoas que estão do meu lado. Eu quero essa abundância sobre a minha vida. Amém? Quem deseja a alegria do Senhor? Amém. Vamos continuando. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Vamos repetir junto? Fala, orar sem cessar. Se você e eu desejamos uma vida abundante, nós devemos orar sempre. A oração, ela também é um segredo poderosíssimo para uma vida abundante. Sabe por quê? Porque a oração, ela nos conecta de uma forma única e poderosa com o Criador. O nosso Criador. É a oração que nos conecta dessa forma. E a palavra diz que o Deus é o Criador do céu e da terra. Deus é o Todo-Poderoso. Então veja que coisa grandiosa sobre as nossas vidas. Nós podemos ter acesso ao Deus Criador do céu e da terra. O Deus Todo-Poderoso, nós temos acesso a Ele. Nós podemos falar com Ele. Nós podemos pedir coisas para Ele. Nós podemos buscar a orientação do Deus Todo-Poderoso. Isso é ou não é ter uma vida abundante? É ter uma vida abundante, buscar a presença de Deus, buscar a orientação dEle. Quando nós lemos Salmos, várias passagens, mas eu quero destacar uma aqui. Nós vemos que o salmista, ele vê essa grande possibilidade da presença de Deus. E naqueles momentos assim, de alto poder, de estresse, de nervosismo, de momentos difíceis. Porque ter uma vida abundante, meu irmão, não é quer dizer que você não vai ter mais momentos difíceis. Não quer dizer que você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade. Não é isso. Só que existe um diferencial para aquele que tem a vida abundante. Vamos ver juntos aqui comigo. Não precisam abrir, deixa em 1 Tessalonicenses que nós vamos continuar, mas eu vou ler aqui para vocês. Salmo 34, 6. Olha o que o salmista fala. Clamou este aflito. Quer dizer que ele estava num momento difícil. Ele estava num momento de angústia, um momento de luta. E o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. E o livrou de todas as tribulações. Gente, nós temos igreja, nós temos um Deus, Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que ouve as nossas orações e nos livra de todas as nossas tribulações. Isso é ter uma vida abundante. Ter um Deus que faz o sobrenatural. Ter um Deus que faz coisas grandiosas sobre as nossas vidas. Mas para isso nós devemos ter esse acesso, nós devemos nos chegar até Ele. Nós devemos buscar o nosso Deus. Quando nós temos Deus sempre perto, né? Quando nós temos Ele, nós somos sempre abençoados, nós temos sempre o Seu poder sobre as nossas vidas. Então nós precisamos buscar, orar sem cessar. Se queremos ter uma vida abundante, nós devemos correr aquele que realmente vai trazer abundância sobre as nossas vidas, aquele que vai nos livrar das tribulações, aquele que vai nos socorrer, aquele que vai nos dar o escape, aquele que vai nos levantar naquele momento que você está se rastejando, mas Ele vem com a mão poderosa, com a sua força, porque o Senhor é a nossa força, e nos levanta e fala: continua, porque o que eu tenho para você é muito maior e melhor do que você nem imagina. Isso é ter uma vida abundante, irmãos. Continuando, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o que diz a palavra? Tudo dai graças. Quer ter uma vida abundante? Seja sempre agradecido. Sempre agradecido. Quem que gosta aqui de pessoas ingratas, me diga? Ninguém, né? Por quê? Eu acho que até uma das atitudes assim, que a gente mais repudia numa pessoa é a ingratidão. Porque a pessoa ingrata, gente, ela não tem capacidade de observar e reconhecer todas as coisas boas que são feitas para ela. Né? E Deus nos mostra aqui um segredo importantíssimo. Para que nós possamos ter essa vida abundante, nós temos que ser sempre gratos. Por quê? Porque a gratidão torna a nossa vida mais abundante, porque a gente começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Quando nós somos pessoas gratas. As pessoas ingratas, elas acham que não tem motivo nenhum para agradecer. Quem já ficou do lado de uma pessoa ingrata? É horrível. Ela acha que Deus tem mais que a obrigação de abençoar ela, que o pai e a mãe tem que abençoar, que o patrão tem que pagar o salário, faz mais que a obrigação dele pagar o salário, que o fulano que ajudou fez mais que a obrigação. Para ela, não tem motivo nenhum de ser grata. Mas a pessoa que é grata, a pessoa que é agradecida, ela enxerga muitos, mas muitos motivos para ela ser grata. Ela começa a ver tantas coisas que são feitas por para ela mesma, ela não merecendo. Ela começa a ver as coisas grandiosas em pequenas coisas, né? As coisas grandiosas de Deus em pequenas e grandes coisas. É uma pessoa agradecida, é uma pessoa grata, ela é uma adoradora, ela reconhece Deus agindo com abundância em sua vida. A gratidão e a felicidade caminham juntas, não é verdade? Porque uma pessoa grata é uma pessoa feliz. Agora, uma pessoa ingrata também é uma pessoa muito infeliz. Nós temos que começar a falar: Senhor, eu quero ser grata. Se a ingratidão tem tomado conta do nosso coração, nós temos que rejeitar isso, irmãos. Nós temos que ser gratos. Hoje, você já agradeceu a Deus por esse dia lindo, maravilhoso? Porque você amanheceu com vida. Deus está te dando a oportunidade de viver mais esse dia. De você fazer coisas grandiosas nesse dia. Abençoando você com a sua família. Abençoando você com o seu casamento. Abençoando você com os seus filhos. Abençoando você com a sua casa. Com o seu trabalho, por mais difícil que às vezes seja. Mas você tem um trabalho. Quantas coisas nós temos para agradecer? Os filhos, agradecer pelos pais abençoados que tem. Agradecer a Deus pela sua igreja. Nós temos que gerar a gratidão no nosso coração, irmãos. Se a ingratidão tem tomado conta, é hora de nos posicionarmos e falar assim: eu não quero isso. Eu não quero a ingratidão. Eu quero sempre dar graças, porque o Senhor que tem conduzido a minha vida. É o Senhor que tem direcionado e tudo que o Senhor faz é bom. É bom. Quero falar mais um passo que nós precisamos fazer. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito Santo. Então, o quarto passo, que eu já falei três, o quarto é: ouça sempre a voz de Deus. Se nós queremos ter uma vida abundante, nós precisamos saber que não existe vida abundante longe da prática daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Se eu quero abundância, é só praticando as coisas que Deus deseja para mim. E por isso, eu preciso estar atento à voz de Deus. Porque tem muitas pessoas que apagam ou até atrapalham a ação de Deus nas suas vidas, não é verdade? Por quê? Porque não presta atenção à voz de Deus. Não estão atentas ao que Deus deseja. Como é que eu vou saber o que Deus deseja para mim se eu não ouvir a voz dele? Como que eu vou saber que aquilo é bom para mim se eu não estiver direcionada pela voz de Deus? Então nós precisamos, irmãos, estar atentos à voz do Senhor. Sabe por quê? Porque se nós não estivermos atentos à voz do Senhor, nós corremos um grande risco de ir para os caminhos da morte, que a Bíblia diz. Provérbios 16, 25, fala assim: há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Fala misericórdia. Quantas vezes nós vemos pessoas que estavam conosco, mas às vezes ela foi ludibriada, não ouviu a voz de Deus, não ouviu a orientação de Deus e foi para um caminho que não era para ela. E esse caminho levou pela morte, caminho a morte física, a morte da família, a morte do ministério. Por isso nós precisamos pedir a orientação do Senhor. Sabe, às vezes abre aquela porta que você tanto queria, né? Tanto desejava aquela porta, mas às vezes não é para você. Não é. Mas o coração às vezes quer tanto, 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 mas o coração é enganoso. E acabamos, tomamos decisões sem pedir a orientação do Espírito Santo. Então, em tudo que você for fazer, irmãos, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça aquilo que Ele deseja para você. Porque os caminhos de Deus são caminhos de vida e não caminhos de morte. Amém? Irmãos, eu vou terminar por aqui. Se vocês gostarem, depois, né, quiserem escutar no segundo culto, eu vou dizer mais alguns outros passos, vai ficar gravado a ministração, se vocês quiserem ouvir em casa, e eu vou trazer mais alguns outros passos para que nós possamos ter uma vida abundante. Amém? Então, eu gostaria de estar repetindo com vocês: seja sempre alegre. Ore sempre, seja sempre agradecido. E o quarto, ouça sempre a voz de Deus. Amém? E o Senhor vai nos tornar cada dia mais felizes, mais agradecidos, mais gratos, se nós estivermos nos pés dele pedindo: Senhor, me ajuda. Eu vou cooperar. A minha parte, eu vou fazer. E o sobrenatural, eu vou colher. Amém? Ó, até rimou. A minha parte eu vou fazer. E o sobrenatural eu vou colher. Amém, amém. Vamos nos colocar de pé nessa manhã. Eu gostaria, irmãos, que vocês, né, viessem aqui à frente. Vamos terminar aqui no altar do Senhor. Você viesse aqui agradecer. Porque eu acho que você tem motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Não é verdade? Pedir ao Senhor também para que mude o teu coração. Se às vezes a ingratidão tem tomado conta, que você comece a ser uma pessoa grata. Que você comece a ser uma pessoa feliz, sabe? Porque você vai ganhar pessoas para Jesus, às vezes, através do seu sorriso, das suas atitudes. Você não vai nem precisar falar. Ela vai falar: nossa, mas que pessoa bonita. O que que ela tem? Vai perguntar: o que que você tem, irmã, que você é tão bonita? E ela vai poder falar assim: eu tenho a presença do Senhor Jesus. Né? E tocar muitos corações. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos nessa manhã e começa a agradecer. Fala: Senhor, muito obrigado, porque hoje aqui estou nessa manhã com vida. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui na igreja, ouvindo a sua voz. Senhor, eu ouvir a sua voz, Pai, eu vou caminhar nesse caminho de vida, eu vou seguir essa direção, eu vou seguir, Senhor, esse caminho para mim, Senhor, que eu seja uma pessoa sempre grata, agradecida, porque o Senhor tem feito milagres, o Senhor tem feito coisas maravilhosas, coisas grandiosas, coisas tremendas em minha vida, Senhor, que eu seja sempre alegre, Senhor, nessa manhã, Senhor, se nós temos corações aqui que a alegria não tem feito parte, em nome de Jesus, nessa manhã eu quero orar, Senhor, que a alegria do Senhor entre nesse coração, que a alegria do Senhor entre nesse coração, em nome de Jesus, que, Senhor, que essas pessoas sejam reconhecidas pela presença do Senhor através da alegria, que essas pessoas possam levar cura através da alegria, que elas sejam curadas através da alegria do Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo aqui, Senhor, bênçãos extraordinárias sobre essas pessoas, a abundância do Senhor sobre a vida delas, a presença do Senhor sobre a vida delas, Senhor, que sejam mulheres e homens de oração, que orem sempre, buscando a Tua presença, a presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, que sejamos homens e mulheres de oração, orando sem cessar em todos os momentos da nossa vida, e que sejamos sempre, Jesus, direcionados pelo Teu Espírito Santo, que todo engano, que todo atrapalho caia por terra em nome de Jesus, que todo caminho de morte que tem se levantado sobre a nossa vida caia por terra em nome de Jesus, e que venhamos ser o povo que está direcionado ao caminho de vida, ao caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Espírito Santo, fortalece as nossas vidas, fala conosco todos os dias das nossas vidas. Obrigada, Jesus, por esse culto maravilhoso. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui com a paz, com a alegria, com a presença do Senhor nos seus lares. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Aplauda o Espírito Santo, Ele merece toda a honra, toda a glória. Aleluia! Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Quem foi abençoado essa manhã aí? Deus é bom, né? Mas esse mês em especial, você vai viver uma vida abundante. Você vai viver milagres de Deus. Algo vai acontecer em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Lembre do texto de João 10:10. A primeira parte você pode esquecer, né? Esquecer em partes, né? É verdade. Mas a segunda: o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, esse mês, coisas vão acontecer maravilhosas na sua vida. Algo vai acontecer em nome de Jesus, amém? Deixa eu orar mais uma vez por você. Estenda as mãos assim para frente, como se você estivesse recebendo um presente do Senhor. Porque as bênçãos de Deus, elas são presentes para nós. Nessa manhã, tenho certeza que Deus quer dar presentes a nós. Senhor, nessa manhã, te louvamos mais uma vez. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua presença no culto nessa manhã. Pedimos a Deus que o Senhor abra portas, libere caminhos, que algo extraordinário aconteça sobre as nossas vidas nesse mês, em nome de Jesus. Que nós possamos viver a vida abundante que o Senhor nos promete. Que todo ataque do inimigo, toda seta maligna caia por terra em nome de Jesus. E que somente os milagres de Deus, a vida vitoriosa que o Senhor nos promete, nós possamos vivê-la dia após dia em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a Tua igreja, abençoamos os projetos da Tua igreja, abençoamos as famílias aqui representadas. Senhor, nós cremos no sobrenatural e profetizamos e viveremos uma vida abundante todos os dias da nossa vida, mas em especial esse mês de setembro. Em nome de Jesus, quem crê comigo diga amém. Olhe para quem está do teu lado e fale assim: se prepare, esse mês vai ser abundante sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Vamos lá dar nosso grito de guerra? Se Deus é por nós, contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bem forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Jesus abençoe. Vá em paz E tenha um domingo abençoado em nome de Jesus.